Muito boa noite, Bruchim Abaim. Queria compartilhar com vocês, inicialmente, e a gente desenrola o nosso shur Bezerat Hashem, uma observação, nada mais, nada menos do que maravilhosa que o Hafetz Chaim faz. Hafetz Chaim tem um livro sobre o Chumash. O livro dele aborda algumas observações sobre Parashat Shavua. A priori, o livro parece um livro muito simples. É, parece que não tem nenhuma novidade muito grande. Mas óbvio que por ser do Hafetz Chaim já é gigante, eu queria compartilhar com vocês algo magnífico e estrondo que ele fala. Olhem que interessante. Em Parashat Vayera, no livro de Shemot, os Yehudim, quando estavam no Egito, eles tiveram uma macá, duas macot, 10 macot. Na segunda macá, na segunda das 10 pragas, da Tzfardea, sapos. Hashem chega e manda os sapos, e é que todo mundo conhece a história, que Hashem falou para o faraó, ou você manda o povo embora, ou vão vir sapos. Aí o faraó fala, deixa eu pensar, tá. E como a gente sabe, os sapos vieram. Faraó não aguenta, fala, por favor, manda o povo embora e tira os sapos. Ou tira os sapos para poder mandar o povo embora. Neste momento da segunda macada, a segunda das 10 pragas, mais uma vez, que eram sapos, tá bom, agora, como que se tira os sapos? Então o faraó chega a falar para Moshe Rabbeinu, please, s'il te plaît, reza, pede para o teu Deus tirar os sapos daqui. Moshe Rabbeinu fala, ok. Moshe Rabbeinu faz tefilá e conta a Torá para a gente em Parashat Vayera que os sapos retornam ao lugar de origem, ao Nilo. Até então, os sapos andavam na casa dos egípcios, nas gavetas dos egípcios, era algo impossível de conviver com isso. Ou seja, a tefilá de Moshe Rabbeinu produziu, surtiu resultados imediatos. Ele fez tefilá e, pouco depois, os sapos desapareceram. Porém, tem algo muito curioso, aponta o Hafetz Chaim mais uma vez, que se passa no Sefer Torah, um pouquinho depois, em Parashat Chukat. Já da metade para o fim do Sefer Torah, o povo Yudi está no deserto. E tem uma história lá muito interessante. O povo, essa parte talvez seja conhecida por todos, o povo reclama. Parece que não é novidade. O povo reclama no deserto, algumas vezes. Uma das vezes que o povo reclama lá, de repente, Hashem fica muito chateado com o povo, que eles começaram a reclamar do man, daquele pão que caía diariamente do céu. E aí Hashem falou, olha, fiquei furioso, disse Hashem. Qual foi a reação de Hashem ante a reclamação do povo? A Torá diz para a gente em Parashat Chukat, Vaishlach Hashem Ba'am, Hashem mandou no povo, Yehudi, no deserto, Etani Hashim, cobras. E aí o que aconteceu? Pulo algumas palavras do Pasuk, Vayamot Am Rav Me Israel. Faleceram muitas pessoas do povo. Essas cobras picavam as pessoas e as pessoas faleciam. De repente, o povo percebeu que ele errou e reclamou de algo que não devia ter reclamado. E falaram para Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu ajuda a gente. Hatanu, Kidibarnu Bach e Bashem. Moshe Rabbeinu, a gente reclamou porque a gente falou mal de Hashem e de você. Então, por favor, faz alguma coisa. A gente não quer mais conviver com essas cobras aqui, está impossível. E aí, o que vocês querem que eu faça? Disse Moshe Rabbeinu. O povo disse para Moshe Rabbeinu, simples. Itpalele Hashem, reza para Hashem, vayaser me'alenu anachash. Beleza. Para que as cobras vão embora, a gente continua vivendo em paz no deserto. O que Moshe Rabbeinu fez? Atenção. Vait palel Moshe ba'adam. Moshe Rabbeinu reza em prol do povo para que as cobras vão embora. Ah, ótimo. Então, de novo, casos muito parecidos. Um caso era com o Paró e outro caso com o povo Eudi. Vieram os sapos. Paró fala, por favor, reza, tira esse negócio de longe da gente. Moshe Rabbeinu reza para tirar os sapos. E os sapos saem. Outro episódio, muito depois, já no deserto, com o povo Yudi reclama do mano, reclama de Moshe Rabbeinu, e Hashem fica furioso e manda cobras picarem eles, e Qual a reação? O povo fala para Moshe Rabbeinu, reza pela gente. Moshe Rabbeinu reza. Óbvio, né? Pelo menos igual ou mais do que ele rezou pro faraó. Pelo faraó. E o que acontece? Acompanhe comigo. O que acontece é o seguinte, que no primeiro caso os sapos foram embora, voltaram para o Nilo, que é o habitat normal deles. O segundo caso, Hashem fala para Moshe Rabbeinu, ok, eu vou ajudar o povo, vou ajudar você, Moshe Rabbeinu. Como? Moshe Rabbeinu, Hashem, com instrução de Hashem, pegou um poste muito alto, um bastão alto, colocou uma cobra nesse bastão, e Hashem fala para Moshe Rabbeinu o seguinte, todo mundo que olhar para a cobra, se for picado, vai ser curado. Ou seja, atenção, no episódio da cobra no deserto, a tefilá de Moshe Rabbeinu não surtiu o efeito esperado como aconteceu, por exemplo, no Egito, tirando o sapo. O que aconteceu? Hashem falou, olha, as cobras vão continuar andando por lá. Se alguém for picado, eu vou dar para vocês o Instituto Butantan Mov, aí no deserto. O que vai acontecer? Olhando para a própria cobra, que havia uma cobra gigante lá no mastro, isso vai trazer a cura para vocês. Entre parênteses, a gente tem muitas coisas na vida que a gente não sabe por quê. E, de repente, se a gente vê, às vezes, o receituário de alguns médicos é um pauzinho, um bastão com uma cobra, em zigue-zague no bastão. E a pergunta é, qual a relação da cobra com o bastão com o médico? O médico é completamente longe da cobra, ninguém quer a cobra. O médico é trazer a cura, a cobra é o ruim. Bom, eu não sei como que no mundo da medicina e no mundo aí fora respondem isso, mas na Torá é simples. Porque o primeiro médico que teve foi a própria cobra. A pessoa foi picada com cobra, Hashem colocou uma outra cobra, que é aí que se faz o antídoto de verdade, num bastão colocado lá. E, na verdade, daí pra frente ficou esse o símbolo da medicina. Na Torá não tem pergunta de... é por acaso. Na Torá, cada coisa tem um ponto no lugar de ser colocado. Fechamos parênteses e voltamos. A pergunta é, Manishtana, por que no Egito a tefilá de Moshe Rabbeinu surtiu o efeito imediato e no deserto não funcionou? No deserto, as cobras continuaram lá, continuaram picando o povo, porém, olhava e era curado. Por que a tefilá de Moshe Rabbeinu não surtiu o efeito de fazer, meus queridos, com o quê? Com que a cobra desaparecesse, igual no Egito. Pergunta o Hafetz Chaim. E se a gente olhar no comentário chamado Bala Turim, eu dei uma olhada, em Parashat Chukat, quando fala desse episódio da reclamação do Man, diz o Bala Turim que o povo, quando estava no deserto, reclamando do Man, ele fala que Dibru Lashonara Laman, falaram Lashonara sobre o Man. Agora ficou fácil. Olhem que interessante. Diz o Hafetz Chaim, olhem que forte, pessoal. Tudo tem cura. Até mesmo o faraó engana Hashem como se fosse. O faraó fala, eu vou mandar o povo. Aí, de repente, tá bom. Tá bom. Não, mas eu não vou mais mandar, mudei de ideia. Tô te enganando, Hashem. Aí, o que acontece? Manda sapos. Não vou mandar o povo. Aí não manda. Quer dizer, ele está como se fosse brincando de braço de ferro com Hashem. Um descuido, assim, um desrespeito total. Mas isso, Moshe Rabbeinu pode fazer tefilá para tirar a segunda maká. Porém, diz o Hafetz Chaim, quando se fala Lashon Hará de Moshe Rabbeinu, ou no caso do Man, que na verdade se refere diretamente a Hashem, porque Hashem mandou o Man, Hamotzi Lechem, Minashamayim, nesse caso, diz o Hafetz Chaim, tudo tem cura menos o Lashon Hará. Olha que interessante. Óbvio que a não ser que a pessoa faça tshuva. Mas olha que interessante. Diz o Hafetz Chaim, a mekatreg anivram lashon hara. A consequência que acontece pelo que a gente fala. Porque a gente não vê nada. Depois que a gente fala, a gente não vê nada. Mas, igual que tem átomos que a gente não vê, tem ondas do celular, da internet que a gente não vê, a fala gera uma repercussão normalmente maravilhosa, espetacular, estronda para o bem. E às vezes, infelizmente, quando a pessoa fala Lashon Hará, ao contrário. Então diz o Hafetz Chaim, mekatreg anivram Lashon Hará, a parte produzida pela fala do Lashon Hará, e efshar lesiro, não tem como tirar. Então Moshe Rabbeinu, com a tefila dele, não tinha como fazer isso, não tinha como remover aquelas cobras. O máximo que dava para fazer é deixar as cobras lá e produzir uma outra cobra que fosse o remédio, que quando olhasse naquela cobra, daquele mastro que Hashem disse, aí teria cura da cobra lá no chão que ficou as pessoas. Ou seja, olha que interessante, já que falaram mal de Hashem, de Moshe Rabbeinu, aquilo não tinha como tirar. Somente procurar uma cura para o que já existe. Já no caso do sapo, eles foram removidos 100% e como se nunca tivessem existido. Com isso, eu fiquei pensando um passo adiante, a gente aprende algo giant aqui. Qual é a maior mitzvah do mundo, meus queridos? A gente não sabe o valor de cada mitzvah, mas tem algumas dicas que Hashem deu para a gente. E, obviamente, que todo Yehudi precisa saber isso. Qual que é a maior mitzvah do mundo? Qual é a maior? Maior de todas. Mega, ultra, hiper mitzvah. Qual que é a maior mitzvah do mundo? E a resposta simples é: a maior mitzvah do mundo é chamado Talmud Torah. Talmud Torah é o estudo da Torah. Essa é a maior mitzvah do mundo que existe. Cada palavra de Torah, ela é equivalente a 613 mitzvot. Cada uma palavra falada, escutada, prestada atenção, uau! Agora, por quê? Porque Hashem falou isso pra gente. Talmud Torah Keneged Kulam. Agora, olha que interessante. Cada uma das mitzvot, fiquei pensando, talvez seja uma razão também do porquê que Hashem contou pra gente, mas talvez tenha alguma coisa por trás aqui que a gente possa aprender. Me arrisco a dizer o seguinte. Todas as mitzvot que não são Talmud Torah ou Tfilah, que são somente com a boca, elas têm algum objeto. Por exemplo, o tzitzit. O tzitzit, ele tem o tzitzit, o fio. O tefilin tem aquela corda, aquela caixa de couro. As velas de Shabbat, que a mulher acende, tem a vela, tem o fósforo. Tem algo físico. Sukkah, qualquer mitzvah tem algo físico. Agora, Talmud Torah, por exemplo, ou Tfilah, é 100% fala. Ou seja, é 100% ruhani. Em português, espiritual. Olha que interessante. Haverá mais power que existe para o lado negativo, ela chamará, porque não tem nada físico. Tudo que é espiritual é eterno. Porque não tem algo físico, todo físico, nada se perde, tudo se transforma, acaba se deteriorando em algum momento. Pode demorar 1 ano, 10 anos ou 1000 anos, mas em algum momento se deteriora. Tudo que é espiritual é símbolo de eternidade. A fala de cada um de nós, não deles do deserto, nossa, tem a ver com a gente também. Por isso que a Torá conta pra gente hoje aqui. A fala de cada um de nós, meus queridos, ela é algo 100% espiritual. E por isso, talvez fiquem pensando que ela perdura para sempre. Por isso que a maior mitzvah do mundo é Talmud Torá, quando é usada para o bem. Por exemplo, o Hesed, né, quando é com a boca, dura para sempre. E a pior haverá do mundo é o Lashon Hará, porque não tem onde recair materialmente. Por conseguinte, algo espiritual, o que é espiritual é eterno. E se a gente pudesse comparar isso com algo um pouco mais próximo da gente, fiquei pensando quando eu estava preparando o shiur, eu acho que esse exemplo condiz legal. O seguinte, tenta imaginar aquela festa maravilhosa. Bom, pode ser a nossa, pode ser a que a gente foi de algum colega, pode ser uma festa maravilhosa, pode ser bar mitzvah, aniversário, casamento, algo assim. Uau! Show! Amigos, comida, decoração, música, estava tudo, olha, espetacular. Daí para cima. Tudo majestico. Só que tinha um probleminha pequeno na festa. Acompanhe comigo. Tinha um ralo, me permita um exemplo, entupido na festa. Tá bom? Tenta imaginar esse cenário, eu fiquei pensando. Um ralo entupido na festa. E esse ralo, quando está entupido, o cheiro do esgoto sobe do ralo para a festa. Agora, olha que interessante. A decoração estava maravilhosa. A música, o buffet, companhia, amigos, tá, tudo, sabe? É aquela festa que nunca existiu, tá bom? Sempre a festa a gente fala que a música estava muito alta, ou o doce estava muito doce, ou não tinha muito salgado, tem sempre alguma reclamação. Mas aquela festa estava espetacular. Exceto uma coisa. Um ralo entupido e o cheiro de esgoto sobe. Arruinou a festa. Por quê? Porque quando o cheiro está ruim, ninguém consegue ficar num lugar que tem um cheiro horrível. A palavra de cada um de nós é o perfume, ou me permitam, o esgoto da festa. Cada um de nós, quando usa a boca de uma forma produtiva, é aquele cheiro perfumado. Aquele ar maravilhoso, gostoso. Não em excesso, gostoso. Ah, Ah, que delícia! Em Sfaradi, como a gente responde, como a gente representa isso? Oh, esse oh, algo gostoso. Agora, quando é usado para o mal, no caso de hoje, Lashon Hará, é o esgoto que sobe, que por mais maravilhoso que seja a pessoa, com mitzvot, com tudo, e óbvio que Hashem conta tudo e não desmerece nada, mas a festa fica incômoda. Não dá para ficar lá. Por quê? Porque o esgoto sobe e cheira mal. Não é à toa que fiquei pensando, todo mundo que a gente vê na nossa frente é safek sábio, safek inteligente. Normalmente a gente vê uma pessoa na nossa frente e a gente assume que ele é inteligente, ou ela. Até que o quê, meus queridos? Muitas vezes, até que a pessoa abre a boca. Na hora que abre a boca, a gente fala, ai, 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 por que foi falar? É melhor ter ficado quieto que a manter a reputação inicial. Na hora que abriu a boca, perdeu ela. Óbvio que na dúvida, às vezes, a gente tem que ficar quieto. Mas, por que isso? Porque a boca, ela representa o íntimo da pessoa. A cara, a mão, o físico que a gente vê da pessoa, isso é o externo dele. Né? Agora, como a gente sabe quem é a pessoa, o que ela pensa? Conforme o que ela fala. Uma pessoa que pensa coisas legais, fala coisas legais. Uma pessoa que está azeda, ela fala coisas azedas. Ou seja, o falar da pessoa, o palavreado da pessoa, o que nós dizemos é o nosso íntimo. Chovat HaLevavot fala que a fala, ela é a caneta do coração. É como o coração escrevendo algo no mundo. Porque a pessoa normalmente fala o que ele pensa. Se a gente for olhar, por exemplo, é importante observar algo que muita gente não sabe, que a Torá desaprova 1000% um conceito chamado palavrão. Óbvio que a pessoa pode usar uma gíria, se ele quiser, que não for indelicada, óbvio que a pessoa pode falar de um jeito mais próximo com um amigo, certeza que sim, e óbvio sempre com um sorriso espetacular, que é sempre aprovado pela Torá. Mas o palavrão, ele é completamente reprovado pela Torá. Agora, qual que é o problema de falar palavrão? Porque a Gemara conta pra gente que é muito grave no começo do tratado de Ketuvot. Mas fora isso, queridos, porque o palavrão, ou junto com isso, o palavrão, na verdade, ele expressa que uma pessoa que fala palavrão é uma pessoa suja. Como que a gente sabe? Porque a pessoa fala o que tem dentro dele. Ou seja, o palavreado da pessoa é a expressão do íntimo da pessoa. E quando a gente fala de fala ou de Lashon Hará, é muito importante lembrar que o Hafetz Chaim fez um trabalho maravilhoso de elucidar as leis, trazendo elas de muitos lugares do Talmud. Porém, e da Torá. Porém, a proibição de falar Lashon Hará não foi o Hafetz Chaim que inventou. Consta na Torá. A Torá diz, taxativamente, em um lugar, dependendo de como a pessoa falar em alguns lugares, a proibição da Torá de falar Lashon Hará. Se fosse o Hafetz Chaim também seria, óbvio, muito respeitado, mas o Hafetz Chaim explicou o que Hashem disse para a gente sobre Lashon Hará. E agora eu queria dar mais um passo para vocês. Existe um Midrash famoso sobre um famoso Teilim. É o seguinte, eu acho que o Midrash também é famoso. Olha que interessante, no Teilim 34 está escrito o seguinte pasuk: Mi'aish e Hafetz Chaim, a gente fala isso no Shabbat, Mi'aish e Hafetz Chaim, quem é o homem sábio? Aquele que gosta de vida. Mi'aish ha-Hafetz Chaim. Por isso que Hafetz Chaim era chamado assim, aquele quem quer vida. Netzor, termina o passuco dizendo, Netzor leshonecha merah, não fale lashon hará. Esse é um passuco. Então o Midrash conta pra gente o seguinte, acompanhe comigo o Midrash muito famoso. Que havia um vendedor ambulante, chamado em hebraico Rochel, vendedor ambulante. Ele estava rodando por uma cidade chamada Tzipori. E diz o Midrash pra gente, e ele andava na rua, quem quer vida? Quem quer vida? Em vez de gritar pamonhas de Piracicaba, ele gritava, quem quer vida? E de repente, quem quer vida? Quem quer comprar o antídoto aqui pra vida? Óbvio que lotou de gente, quem não quer viver mais. Então, foi lá esse vendedor e falou, Mi'aish ha-Hafetz Chaim, quem quer vida? Ele termina o passo dizendo, Netzor leshonecha merah. Cuida para não falar Lashon Hará. Rabbi Yanai, quando viu esse vendedor passando, lá em Tzipori, mais uma vez contando o Midrash, ele fala, grande Rochel, grande vendedor ambulante. E aqui termina o Midrash. É verdade que o Midrash não tem pontuação, como a gente sabe, mas Eu, se fosse ler o Midrash sozinho, colocaria um ponto de exclamação. Eu, de uma forma sarcástica, talvez teria. Rabenai dizendo, grande Rohel. Mas o que você fez, vendedor? Não falou nada. Você chegou lá, pensei que ia dar um remédio, uma segulá para Parnassá, uma segulá para vida longa, não é? Alguma coisa. Frita três alhos, coloca azeite na orelha, dá duas cambalhotas que você vai ter o lamabá e vai ter o lamazé. Ele não fez isso. Quem quer vida? Disse o vendedor. Ele falou, ah, Habib, você quer vida? Mia Ishe Chavetz Chaim, leu um passuk famoso do Teilim. Ah, você quer ter vida? Fadal. Terminou o passuk do Teilim para todo mundo, cobrou o ticket lá, falou, agora eu vou te dar a resposta, um antídoto para a vida. Netzor Leshon Echamira. Não fale mal dos outros, não fale Lashonara. Espera aí, é enganação isso. Ele só leu um passuk do Teilim. Como que ele cobra dinheiro por isso? Qualquer um podia ler o passuk do Teilim. O que ele inventou de novo? Ele só falou que 4 mais 4 é 8. Por que que Rav Yanai, quando escutou esse vendedor ambulante, falou, uau, esse é o cara. O que que tem de fantástico lá? O que que tem de bjanen nisso? Rav Shimon Schwab aborda esse midrash no livro dele sobre o Humash e fala algo espetacular. Diz ele, Rav Yanai ficou uau com esse vendedor ambulante porque disse o seguinte, o vendedor ambulante, aquele vendedor vai de lugar em lugar. Diz Rav Schwab, a Torá não fala vendedor, o Midrash não fala, melhor dizendo, vendedor, fala vendedor ambulante. Por que o Midrash entra no detalhe que ele é vendedor ambulante? O que muda para a gente? Diz Rav Shimon Schwab algo magnífico. O seguinte, o vendedor ambulante ele vai de cidade em cidade, então não existe pagar fiado. Porque até ele voltar na próxima vez, vai saber quando ele vai voltar para aquela cidade. Não é uma lojinha, ele passa com um carrinho lá, vai para outra cidade e volta para cá daqui meses ou anos. Então é à vista, não existe fiado. Pode ser Pix também, tá bom? Mas não existe fiado. Então, olha que interessante. Miaish Echafetz Chaim, disse o vendedor ambulante, quem quer vida? Leu ele o Passuk, quem quer vida? Quem quer vida? Ele leu o Passuk. Miaish Echafetz Chaim, quem quer vida? Continua o Passuk. Oev Yamim Lirotov, você quer uma vida longa. Vida longa, aqui é 120 anos bem vividos, mas vida longa de verdade no Lamabá. Fora aqui, também no Lamabá. Não só lá, também lá. Quer dizer, aqui e lá. O Revi Amim, que quer muitos dias, é o Lamabá também. Lirot Tov, diz o Passuk, para ver o bem. O que quer dizer isso? Diz o Rav Shimon Schwab, que mundo que é 100% bom? Só o Lamabá. Então o Passuk fala sobre o Lamabá, mas é óbvio que tem a ver com o Lamazé também, com esse mundo. Termina o Passuk dizendo isso que esse vendedor ambulante falou. Netzor Leshon Echamira. Cuidado para não falar Shonara. O que quer dizer isso? Igual o vendedor ambulante não recebe fiado, ele pega e na hora vende, pega o dinheiro na hora, diz aquele vendedor ambulante o seguinte, isso aqui é vida. No segundo que você se cuidar de falar Lashon Hará, imediatamente você está ganhando vida. Nesse mundo e também no Lamabá. Ah, mas logo em seguida eu falei Lashon Hará. Se eu mordi minha língua, essa é a novidade que Rabenai falou, uau, óbvio que o Passuk já ensinou para a gente não falar Lashon Hará. Ele explicou o Passuk de uma forma maravilhosa, é isso que o Midrash fala, uau, qual que é a grandeza de Rav Yanai? Que ele falou o seguinte, igual o vendedor ambulante na hora pega o dinheiro, entrega a mercadoria, não existe fiado, quem é aquela pessoa que quer vida longa, aquela que não fala Lashon Hará? Qual a novidade? Que mesmo que depois talvez a pessoa acabou escorregando e falou, mas agora ele queria falar e segurou por um segundo, meio minuto, já ganhou lá no Lamabá, e óbvio que aqui, mas especialmente no Lamabá, no mundo vindouro, mérito estrondo por isso. O fato de morder a língua por um segundo, eu queria falar, mas eu me controlei. Mas acabei falando, escorreguei depois. Mas o fato é que eu depois escorreguei e não agora, é isso que aquele Midrash veio contar pra gente, Rabi Anai, e falou, uau! Que novidade, eu nunca ia saber isso se não fosse aquele vendedor ambulante que tivesse vindo me ensinar. Eu comecei a olhar, que a gente já escutou muitas vezes sobre esse assunto de Lashon Hará com certeza na nossa vida e sempre a gente precisa relembrar. Óbvio que a gente sempre tem que trazer alguma coisa nova para não ficar chato, mas olha que interessante, pessoal. Cuida de não falar Lashon Hará. Eu não sei se tem alguma outra religião no mundo, que se preocupa com isso. É incrível isso. Olhem como a Torá de Akadosh Baruch Hu é preciosa. Coisas como não matar, outras religiões, não roubar, não cobiçar, talvez tenha outras religiões, mas não falar do outro, qual o problema? Como assim qual o problema? Para Hashem a gente está vendo que é algo problemático demais usar a fala para falar mal de alguém ou de algumas pessoas no plural. Inclusive, Agmará no fim do tratado de Ketuvot, na última página, conta para a gente, página Kufiud Beit Amud Aleph, e virando a página logo para cima. O Mará conta para a gente que Rav Hanina, ele andava na rua, Rav Hanina é um grande Rav, na época do Talmud, ele andava na rua e ele consertava os buracos de Israel. Mas era, não era condizente com o kavod, com o respeito dele ficar consertando o buraco, ele não era construtor. Perguntaram para ele, por que você faz isso, Rav? Ele falou, porque eu não quero que ninguém caia aqui em Israel nem tropece. Mas por que não? Porque se as pessoas tropeçarem, vão falar mal de Israel. E falar mal de Israel era Shonara. Por isso, Rav Hanina, meus queridos, andava e ia cimentando os lugares que tinha buraco na região onde ele morava. Mais ainda, a Mara conta sobre mais dois homens, Ravami e Ravasi, dois outros gigantes. O que eles faziam? Quando estava muito quente em Israel no verão, eles procuravam ficar na sombra. Quando estava muito frio, eles procuravam ir para o sol. Por quê? Diz Rashi, por que eles faziam isso? Rashi explica lá na Gemara, em Ketuvot, simples. Porque eles falam, olha, se ficar frio, a gente ficar na sombra, a gente vai ficar com frio, vai ficar incômodo, ou no sol, no calor, ficar no sol, a gente vai ficar incômodo também. Então, para não dar chance de nós falarmos Lashon Hará, vamos tentar procurar a parte agradável de Israel para nem cogitar em nós mesmos a vontade de falar Lashon Hará. Olha que interessante. Por isso, no frio, ele ia para o sol. Ah, que gostoso Israel é. No calor, ficava na sombrinha. Ah, que sombra gostosa que Israel tem. Interessante. E a história que vem agora é a seguinte. História verdadeira. Dois nomes aleatórios, mas história verdadeira. Moshe, dois personagens, lembrem dos nomes. Moshe trabalhava com construção semana inteira. Tinha um dia que ele gostava muito, chamado Shabbat. É um dia tranquilo, ele rezava muito cedo no Minyan Netz, o Minyan que reza com o nascer do sol muito cedo. Era um momento que ele aproveitava, gostava da reza, das melodias da reza, voltava para casa, estudava mais do que durante a semana que ele não tinha tanto tempo. Era um dia que ele curtia. De repente, Moshe estava no Minyan, que ele sempre ia naquele Minyan, ele vê uma pessoa nova. Só que essa pessoa chegou naquele Minyan com uma caneta no bolso no Shabbat. Então Moshe ficou um pouco surpreso, porque era um Minyan de pessoas que estavam com o Shabbat, e uma pessoa assim destoava do Minyan e incomodou a harmonia do Shabbat para Moshe. De repente, ele ficou surpreso, e falou para esse senhor, bem-vindo, como vai? Ele falou, meu nome, qual é o seu nome? Meu nome é Shalom, nome da pessoa. Falou, ah, que bom, bem-vindo com a gente aqui. E Shalom mais uma vez com uma caneta no bolso, no Shabbat. E Shalom fala para Moshe, olha, hoje é o Yortzai do meu pai, de aniversário de falecimento do meu pai, eu vim aqui para poder subir na Torá, comprar uma aliá, para subir na Torá e falar o nome do meu pai no Sefer Torá. Ótimo. Sempre em Israel tem aqui o leilão no Shabbat, só que o leilão em Israel é muito barato. E naquele dia, o leilão começou a subir, porque Shalom, esse visitante que veio comprar um aliá para subir na Torá, deu um valor lá, 50 shkalim, que é o valor comum, e Moshe, que é aquele frequentador de sempre, que não costumava comprar aliá, falava 100. E aí Shalom, 150. Moshe, 300. E foi subindo até que as aliot subiram, chegaram ao valor de 2 mil shkalim. Algo nunca visto naquela sinagoga, especialmente para um Shabbat. Moshe, aquele frequentador de sempre, falou o seguinte, olha, eu nunca compro aliá, mas falou para si mesmo, eu vou comprar essa semana, porque eu não quero que alguém que faça Hilul Shabbat sobe com uma caneta no bolso no Sefer Torah. Não condiz, nem com Hashem, nem com esse minyan. E Moshe compra aliá por 2 mil shkalim. Ele sobe no Sefer Torá, ele desce do Sefer Torá, só que ele ficou um pouco preocupado, que, coitado, aquele visitante Shalom veio aqui na sinagoga e acabou não comprando aliá. Ele falou, eu preciso ser educado com ele. Ele falou, olha, Shalom, eu queria te contar uma coisa. Tomara que a Neshama do seu pai, a alma do seu pai, tenha uma aliá, uma elevação. Aí ele fala, muito obrigado. E Shalom retruca para Moshe, que é a pessoa que comprou a aliá, e fala para ele, olha, tomara que a alma dos seus pais também tenha uma aliá, porque você subiu no Sefer Torá. E Moshe ficou confuso, falou, meus pais? Eu tenho pai e mãe. Falou, ai, é que quando eu vi você brigando comigo para comprar liá, eu pensei que você também tinha Yortzeit, aniversário de falecimento dos teus pais, então você comprou liá, desculpa. Falou, na verdade é o seguinte, eu não tenho, eu tenho pais vivos. Falou, então por que, que você brigou tanto por essa liá? Por que, que você não me deixou comprar? Moshe falou, olha, sinceridade antes de tudo. Shalom, quero te contar uma coisa. Eu, quando vi você com essa caneta no bolso, incomodou muito. Eu falei, olha, eu não vou deixar alguém que é Mechalel Shabbat assim na lata, sem vergonha nenhuma, para o Fernando Shabbat, com a caneta no bolso, ir lá comprar aliá. Aí Shalom fala, eu? Caneta no bolso? Eu falo, sim. Aonde? Falou, aqui. Bolso da tua camisa. Ele olhou e falou, o que aconteceu? Ai, já sei o que aconteceu. Uau, deixa eu te contar. Diz, atenção, aquele visitante Shalom, para aquele frequentador assíduo daquela sinagoga, Moshe, o seguinte, eu não moro aqui perto, mas meu pai fez tefilá aqui durante muitos anos antes de ele falecer. E eu falei, eu vou passar Shabbat nesse bairro, longe da minha casa, para poder comprar um aliá e subir e lembrar meu pai na sinagoga onde ele rezava. Só que para isso eu tive que dormir na casa de um familiar meu. E me colocaram no quarto de um sobrinho meu. E o quarto era pequeno. E eu saí muito cedo para rezar Netz, no nascer do sol, como vocês rezam aqui. E eu não podia abrir a porta do banheiro, nada para pegar luz. Eu peguei a minha camisa que estava do lado da cama. Agora eu entendi que eu acabei pegando a camisa errada que eu usei sexta-feira, quando eu cheguei lá antes de tomar banho para o Shabbat, e deixei a minha camisa branca do Shabbat, por confusão, em cima da cadeira. Nesse momento, meus queridos, Moshe olha para si mesmo e diz, puxa vida, desculpa então, que eu pensei mal de você. Shalom fala, não tem problema, você não tinha de onde saber. E Moshe fala para Shalom, puxa vida, isso de verdade, o fato de você não ter ficado chateado comigo, que eu pensei mal de você, isso sim, mais do que subir no Sefer Torah, é uma aliá, uma elevação para nem chamar dos seus pais. Eu, quando vi essa história, eu falei, uau, talvez, meus queridos, por trás do Lashon Hará, Hashem está falando para a gente o seguinte, cada um fala o que pensa. Hashem fala, quero pedir um favor para vocês, meus filhos, e eu de homens e mulheres. Por favor, não falem mal dos outros. Através de a gente exercer na parte externa, isso conserta a nossa parte interna. O quê? Procura olhar a parte boa. Dentro de um dia nublado tem um pouco de sol. Dentro de um homem com uma caneta, pelo menos pergunta, oh, tem uma caneta e tal, hoje é Shabbat. Não vai já sair correndo, pulando, falando mal. A verdade é que quando a gente se acostuma a falar Lashon Hará, pessoal, a gente acaba virando uma pessoa limonada, azeda. Se a gente pegar uma pessoa que ela está produzindo, uma pessoa feliz com a vida, uma pessoa feliz com Hashem, feliz consigo mesmo, é muito difícil conseguir tirar um Lashon Hará dela. Eu repito, tiro e queda, é difícil. Você fala Lashon Hará, ela não sorri, não interessa, dela não sai nada, por quê? Porque ela está bem, não precisa falar mal dos outros. Alguém que é doce transborda açúcar. Alguém que é azedo transborda Lashon Hará. Da história a gente viu, olha com um sorriso, dá uma chance primeiro. A pessoa chegou cedo na sinagoga, adaptando isso para os nossos dias, querem ver? A pessoa chegou cedo na sinagoga. A gente já pensa, o que aconteceu lá em casa, hein? Se ele acordou muito cedo, alguma coisa estava errada lá à noite. A pessoa chega à tarde na sinagoga, o que acontece? Todo mundo bate o relógio e mostra para a pessoa, ó, que horas são, hein? Isso é hora de chegar no Knis, na sinagoga? Bom, ou, outro exemplo, rabino da sinagoga, da onde for, que cada um frequenta, tem carro, tá com carro mais velho, todo mundo fala, que vergonha, o rabino andando com um carro desse, tudo largado, parece, né, vai saber o que é. Aí o rabino troca de carro e compra um carro novo. Opa, 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 desvio de verbas. Então, de novo, não tem onde encaixar, porque quem é azedo no carro velho vai reclamar, no carro novo vai reclamar. Quem é azedo, quando chega à tarde, vai reclamar, quando chega novo, vai reclamar. Quem é azedo, coitado do gabai, do ar-condicionado, está muito frio, muito calor, nunca está bom. Do kiddush, de tudo. Né? Quem é azedo, quando vai na festa do amigo, que ele não pagou nada, não preparou nada, foi de visita, colocou a gravata, ploft, mergulhou na festa, curtiu a música, o valet parking, o buffet, tudo do bom e do melhor, curtiu. Aí ele chega, vê a festa muito chique, ou ela, tanto faz. O que que fala? Meu, que desperdício de dinheiro, gastar tudo isso numa noite. Puxa vida, falta de respeito, tanta gente morrendo de fome aí na rua. E aí ele vai na festa no dia seguinte. É a festa, mas mais simples, como ele gosta. Ele fala, poxa vida, essa festa simples, eu acho que o dono da festa quebrou. É melhor todo mundo ficar preocupado aí, não vender mais mercadoria para ele, porque quebrou. Mas de novo, é Hilul Hashem fazer uma festa tão simples assim. Mas de novo, pessoal, o chique é chique. O outro é aibe, é feio. Então, aonde está o bom? A resposta é que o bom está dentro de cada um de nós, não está na festa. Quem ele é sorridente, é ensolarado, quem não é, tem que virar, esse é um trabalho na nossa vida, que errar é normal, mas o importante é trabalhar para consertar, vai ver em toda a festa, vai ver em todo o carro, vai ver em toda a situação de chegar cedo ou tarde na sinagoga, não tem nada a ver comigo. Porque eu preciso, meus queridos, julgar a festa do outro? Por que eu preciso dar um comentário sobre quem chegou tarde ou cedo? Não é da minha conta, eu não pago as contas dele, eu não durmo na casa dele, eu não sei o que ele ou ela estão passando. O que é da minha conta? Né? Se for olhar, procura o sol. Não precisa olhar. Se quiser comentar, dá um like, um comentário lá, procura o sol. Se não, na dúvida, be quiet. Se não tem a ver com a gente, por que falar? Quando a gente vê pessoas falando mal de Bnei Israel, pode ser da Kashrut, pode ser da sinagoga, pode ser do Rabino. Pessoal, por favor, acompanhem comigo. Né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho diferente. Eu sei que dá vontade de falar, e é um etcerará, e de novo, a gente erra às vezes, e é normal. Mas o anormal é continuar errando e não tentar consertar. Olha só o que a gente tem que pensar. Poxa vida, dá para olhar para o mesmo povo, o nosso povo, diferente. Olha que povo comprometido com mitzvot. Vai nas sinagogas, vê quantos minyanim tem por dia. Olha que maravilha. Tem centenas de pessoas aqui e milhares no mundo que tem que abrir mão de dormir mais cedo, abrir mão de fazer ginástica às 7 da manhã, porque primeiro precisam rezar. É incrível isso. É maravilhoso. 3.000 anos depois da Torá ter sido dada, e a gente está aqui, os quatro cantos do mundo, rezando com o Minyan. Que maravilha! Que maravilha que tem gente que todos os dias senta escutar um shiur, ou toda semana. Uau! Isso é Bnei Israel! Que maravilha que se a gente for olhar, meus queridos, quanto chesed, quanta bondade é feita. É incrível! Só não vê quem está de olho fechado, não participa de nada. Mas é incrível o quanto esse povo ele é maravilhoso. Que incrível quantos bater crenciot, quantas sinagogas, quantas yeshivot, quantas escolas nós temos no nosso povo. Pessoal, olha quanta coisa ensolarada para a gente ver. Cada instituição tem alguém voluntário trabalhando lá dentro, dando tempo, dando dinheiro, dando emoções, dando sono. Uau, olha quanta coisa maravilhosa. E se a cachorro não está boa, tem direito. Participa para a melhora, voluntaria e entra a fazer alguma coisa. Reclamar só não ganha nada, porque quem fala azedo tem um azedo dentro dele. Hashem fala, olha, cada dia é tão doce, deixa o azedo de lado, procura relevar, dar uma tônica no doce que cada um de nós tem dentro de cada um. Dizer, quando a gente vai numa festa, pessoal, se tem aquela mesa, o buchicho do Lashon Hará que fala mal de todo mundo, fica longe, porque não vale a pena. E eu acho que isso responde para a gente, eu queria falar só um pequeno pensamento no fim, uma história, que eu sempre tive essa pergunta. Quando o povo estava no Egito, foi o primeiro sofrimento muito difícil do nosso povo. 210 anos de escravidão são gerações, talvez 7, 8 gerações de escravos, quando o nosso povo estava no Egito, era muito, muito difícil. Muito desagradável, é uma palavra muito respeitosa pelo que nossos bisavós passaram no Egito. E de repente, Moshe Rabbeinu fez a seguinte questão no Chumash, no Sefer Torah, no livro de Shemot. Puxa vida, por que esse povo que eu estou conduzindo, esse povo que está sendo formado agora, povo Yehudi, merece passar por tantos sofrimentos? Mas por quê? Se Moshe Rabbeinu, nenhum outro povo sofreu nos 6 continentes do mundo. Nenhum outro povo teve, por ser judeu, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, Inquisição. Moshe Rabbeinu, que viu toda a história do mundo, do começo ao fim, falou, mas por que esse povo passa por isso? O que aconteceu? Por que ele é tão perseguido? De repente, tem um momento que o Humash aponta para a gente as seguintes palavras. Moshe Rabbeinu diz três palavras. Achen noda adavar. Bingo! Agora eu sei o porquê. O que aconteceu? A Torá conta para a gente que haviam dois homens, de uma forma muito sucinta, chamados Datan e Aviran, que eles falaram Lashon Hará sobre Moshe Rabbeinu. Eram homens muito ruins, mas eram homens Yehudim. Falaram Lashon Hará sobre Moshe Rabbeinu. Tá, mas eu sempre tive a dúvida. Um minuto, Moshe Rabbeinu teve uma dúvida. Por que que tanta coisa desagradável aconteceu com o nosso povo? Histórias que a gente tem, histórias assim, infelizmente, horríveis como um povo. De perseguição, de... Melhor nem falar aqui. E de repente, meus queridos, Moshe Rabbeinu fala, por quê? O maior dos homens teve essa dúvida. De repente ele responde com três palavras, Achen noda adavar, agora eu sei. Por quê? Quando Moshe Rabbeinu viu dois Yehudim falando Lashon Hará no Egito, falou, given, acabou. Eu já sei qual a resposta do meu dilema. É pelo Lashon Hará. Mas como assim? O Lashon Hará é tão grave assim? E por quê? Sempre tive essa dúvida. Um dos dias, estudando o livro de Lashon Hará do Chofetz Chaim, que eu tento brilhar e estudar um pouco cada dia, que é muito importante, porque a gente só consegue cuidar da nossa fala se a gente lê, lembra, aprende. Não tem outra forma. E lá, numa das edições desse livro do Chofetz Chaim sobre Lashon Hará, explicando as leis de Lashon Hará, trazem um Zohar, e o Zohar HaKadosh diz para a gente o seguinte, quando alguém fala Lashon Hará, o mecatrego, o promotor desagradável, que a gente já explicou no começo do shiur, porque é algo espiritual, talvez essa explicação, é tão forte que a bomba que vem contra o povo, ninguém segura ela. Não tem como segurar. Moshe Rabbeinu, que sabia o poder da fala do povo, falou, eu não entendo porque esse povo sofre tanto. Depois que ele viu dois Yehudim falando Lashon Hará, ele falou, haha, agora halas, enigma desvendado. Por quê? Achen noda adavar. Agora eu entendi, diz Moshe Rabbeinu na Torá. Escrito na Torá isso. Por quê? A gente está explicando agora, assim diz o Zohar, porque o poder do Lashon Hará é tão forte, Lashon Hatov também, fala bem, óbvio, mas o Lashon Hará é tão forte, meus queridos, que a mancha não sai mais. Como a gente mencionou no começo do shiur, que os sapos do faraó rindo contra Hashem, Moshe Rabbeinu tirou com a tefila dele. Agora, as cobras no deserto que a gente mencionou no começo, que o povo falou Lashon Hará de Hashem e de Moshe Rabbeinu, isso com a tefila Moshe Rabbeinu não conseguiu tirar. E um dos grandes homens que viveu faz muito pouco tempo atrás, chamado Rav Meir Shapira de Lublin, ele colocou na porta da Yeshiva de Chachmei Lublin, o homem que fundou o conceito chamado Daf Yomi, uma página do Talmud por dia, na porta da Yeshiva dele tinha um slogan com respeito. Era um passugo do Teilim, capítulo 34. Lechu banim shim'uli. Vão meus filhos e me escutem. E óbvio que a pergunta que fizeram uma vez para Meir Shapira de Lublin, por que esse passuk? Por que esse passuk é o passuk que você colocou do Teilim, o verso do Teilim, que esse é o slogan com respeito da sua yeshiva? Diz Rav Meir Shapira de Lublin o seguinte, porque se ficar na minha yeshiva e ser um bom Yehudi, é fácil. Mas David HaMelech, nesse passuk, que é o passuk que o Rav de Lublin colocou na porta da yeshiva dele mais uma vez, está escrito Lechubanim. Vão meus filhos e me escutem. A sabedoria não é quando a gente está dormindo em casa não fala Lashon Hará. É quando a gente lehu, vai. Sai da minha casa. Vai trabalhar. Vai fazer ginástica. Vai andar a cavalo. Vai brincar. Na hora que vai para a festa, lehu banim. Não esquecer o fim do passuk. Shim'uli, me escuta, diz Hashem. Assim escreveu David HaMelech no Teilim. Não quando está na yeshiva. Porque disse na mente, eu estou preparando homens na minha yeshiva para quando saírem da yeshiva continuar sendo grandes homens. No caso de hoje, não falar Lashon Hará. E com essa história a gente termina. Às vezes o teste é difícil. Mas um segundo a gente aprendeu hoje, que a pessoa se segura, uau, igual aquele vendedor, disse Rav Yanai, que bomba! A pessoa ganhou mais uma grande jacuzzi, exemplificando nesse mundo, porque ele virou uma pessoa mais doce, e no Olam Habá também. E eu encontrei uma história, uau, de um grande Chacham Sfaradi. Queria contar para vocês quando a gente termina. Um dos grandes homens de sabedoria de Torá, óbvio, e também Mekubal, porque um sem o outro não funciona, grande homem de Kabbalah, Rav Shalom Hodaya, Zichron Libraha, ele foi o pai de Rav Ovadia Hodaya, Zichron Libraha, que eram grandes homens na história da literatura do mundo, Sfaradi em especial, no mundo da Torá, de estudo, e especialmente também no mundo da Kabbalah. Ele morava em Halab, Rav Shalom Hodaya morava em Halab, em Alepo, e de repente ele achou que era hora de ir embora de lá, de Halab, para Yerushalayim. A congregação dos Halabim, que já morava em Yerushalayim na época, ficou tão feliz, falou, olha, tinha quem vai aqui ajudar a comprar uma casa, e na verdade todo mundo se voluntariou para um grande homem desse. Comprar uma casa para ele era igual quase que construir um Mishkan, um Betamigdash para Hashem. E eles falaram, olha, a gente vai comprar uma casa para ele aonde? No bairro dos Bukhari, que lá, na época, tinha casas maiores, mais novas, mais bonitas. E começaram a arrumar, e de repente, Rav Shalom Hodaya falou para as pessoas de Jerusalém, olha, se vocês forem me perguntar onde eu quero uma casa num bairro chamado Ohel Moshe. E aí o pessoal do comitê de Halabim, que morava em Yerushalayim, falou, claro, se o Rav quer, o que o Rav quiser para a gente é o maior prazer. E foram lá, procuraram tal, e acharam lá casas muito mais velhas, menos bonitas, mais, assim, menos limpas. E de repente falaram para o Rav, Rav, olha, a gente procurou num bairro para o senhor e procurou nesse que o senhor pediu. O outro bairro dos Bukharim que a gente procurou, aquele bairro tem casas mais bonitas, mais amplas, mais alegres. Aqui é casa escura, pequena, meia suja. Ele falou, olha, é isso que eu quero no bairro chamado Ohel Moshe. Tá bom? Então perguntou o comitê para ele, ok, compraram e falaram para ele, Rav, Lesh, why, porquê? Por que que você quer a casa nesse bairro? Diz... Pessoal, olhem que interessante, Rav Shalom Hodaya é o seguinte, esse grande homem da sabedoria do mundo de Torá, especialmente da Kabbalah, olha o que ele falou para a gente. Ele falou, olha, no bairro dos Bukharim, todo mundo fala árabe quase, e eu, vindo de Halab, falo árabe melhor do que todo mundo, junto com todo mundo. Eu, onde estiver, vou entender o buchicho e o papo. Eu quero para ir nesse bairro, que é um pouco mais simples, eu sei, mas não faz mal, chamado Ohel Moshe. E lá todo mundo fala esse idioma chamado ladino. E eu não entendo nada de ladino. Eu prefiro não entender o que todo mundo fala. Só o que tem a ver comigo, o que tem a ver que eu posso ajudar as pessoas e daí por diante. É isso. É parte da nossa avodá. Não precisa saber de tudo. Não precisa saber quem ficou noivo antes do noivo ficar noivo. Não precisa saber toda a festa, quanto gastou, cada reforma, quanto pagou. O carro dele, quanto ele comprou, o sapato dela, quanto ela pagou, não é da minha conta. Olha, eu prefiro às vezes ir num bairro que fala um ladino, porque eu falo árabe. Eu não quero saber de tudo e de todos. Eu quero ser uma pessoa que vive bem com os outros. Uma pessoa sorridente. Uma pessoa que procura o sol dentre as nuvens. Que exatamente a gente possa ver muito sol nas nossas vidas, nas vidas dos outros, e lembrar que o Lashon HaTov, aquela palavra bonita, aquela palavra encorajadora, que a gente sempre tem, se a gente quiser, ela que é a expressão maior de cada Yehudi que tem a coisa mais doce do mundo, que é a Neshama, que é um pedacinho de Hashem dentro de cada um de nós. Ótima semana, semana doce, semana de muito tov para cada um de nós.